A CCJ da Assembleia Legislativa voltou a se reunir em sessão ordinária, onde foram apreciados 33 projetos. Por comunicação do presidente Dilmar Del Bosco, 4 projetos acabaram saindo de pauta. A CCJ também acabou apreciando projetos importantes, como o que estabelece o plano de mobilidade na região metropolitana, no Vale do Rio Cuiabá, ou Baixada Cuiabana, de autoria do Poder Executivo, e teve como relator o deputado Eduardo Botelho, que, aliás, também teve projeto de sua autoria aprovado na comissão. É o que estabelece a política de incentivo e energia renovável às associações de pequenos produtores e assentamentos da zona rural, além da valorização do plantio da cana-de-açúcar. Botelho explica melhor.
A importância é a colocação do produto no mercado. Cana-de-açúcar, por exemplo, nós temos um problema com a rapadura, tem lugar que não aceita vender. Então, criar uma facilidade para que eles certifiquem que eles possam vender em qualquer lugar essa rapadura, esse produto que ele sai aí da cana-de-açúcar, especialmente na agricultura familiar. São os pequenos que fazem. Então, essa é um projeto que visa facilitar e viabilizar a nossa agricultura familiar, que é tão abandonada, ficou tão abandonada por muito tempo no estado.
É um incentivo, né, ao povo do campo, principalmente a agricultura familiar.
E sim, nós sempre trabalhamos procurando meio de facilitar. Nós não podemos complicar. O estado não pode complicar. O estado tem que facilitar a vida das pessoas que produzem, especialmente dos pequenos agricultores.
Vai quando a plenário, deputado?
Aí depende da presidência, ele está disponibilizado e deve ir nas próximas sessões.
Outro projeto bastante comemorado na comissão é de autoria do deputado Dr. Eugênio, e é o que facilita através de um programa de incentivo de doação e captação de órgãos em Mato Grosso, além do transplante, estabelecendo uma central de captação. Projeto muito comemorado pelo deputado Júlio Campos, que é transplantado. O programa prevê que o assunto também seja levado às escolas para os alunos para fins de conscientização.
Esse projeto é de vital importância para conscientizar a nossa juventude, nossos, desde a escola primária, mostrando de que cada um de nós podemos ser doador. E se o jovem começar na escola primária, nos primeiros anos da sua educação, ver esse assunto sendo debatido, esclarecido pelos professores, ele já vai nascer com uma consciência. Quando crescer, ele sabe que se houver um acidente, se houver uma necessidade, ele possa ser doador. Aliás, antigamente nós tínhamos até no Brasil a permissão para incluir na carteira de identidade eu sou doador, para que facilite, porque hoje nós temos milhares de pessoas nas filas aguardando a doação do órgão e muitos órgãos são inaproveitados. A família não aceita por uma questão de falta de educação, de falta de conhecimento e perde esse órgão. Eu tive uma sobrinha minha que faleceu de AVC e ela tinha escrito na sua identidade de que seria doadora. E por coincidência, depois de vários dias aqui no hospital em Cuiabá e nós vimos que não tinha como melhorar, mandamos para São Paulo. Por incrível que pareça, foi só ela chegar em São Paulo, no dia que ela chegou, ela faleceu e teve a oportunidade de doar vários órgãos para uma outra pessoa, dando vida nova a outras pessoas que precisam de órgãos.
Júlio Campos também falou de outro projeto de autoria do deputado Wilson Santos, que objetiva proteger o aposentado e idoso e até analfabetos quanto aos empréstimos, incluindo aposentadorias e BPC. O projeto segue a diretriz nacional, que, aliás, entrou em vigor ontem.
O abuso é muito grande nessa área. Lamentavelmente, nós sabemos que muitas pessoas que hoje são aposentados, já estão na terceira idade, não têm o devido preparo para analisar um contrato, para ler. E a pressão também do neto, do filho, pedindo para o pai, para o avô, fazer um empréstimo, essa coisa toda. E eles vão assinando, vão autorizando, e uma roubalheira tremenda contra as pessoas despreparadas, desqualificadas. O sistema bancário brasileiro tem uma ânsia, uma volúpia de lucros estupendos. E o melhor lucro que tem é consignado, porque não tem perda. Ele já sabe que no fim do mês, ao sair a folha de salário do aposentado, do próprio servidor da ativa, ele vai receber do órgão público. Então, não perde nada. 99,9% dos empréstimos consignados são recebidos pelos bancos autorizados. E isso aí tem causado muito prejuízo a muitas pessoas que hoje são vítimas dos golpes de consignado. E por isso, a pessoa idosa tem que ser protegida e essa lei vem ao encontro nesse sentido, até mesmo tendo também a visualização ao emprestar, para não haver falsificação desse dado.
Para a Rádio Assembleia, Adão de Oliveira.